É o Mancha Negra.
É o Mancha Negra. É o Mancha Negra, isso aí. Né? Então, assim, não tem nada a ver, né? Quer dizer, o outro magrão antes falou, assim, que todos são corruptos, né? Quer dizer, uhum. na verdade, a extração da mais-valia é uma sacanagem com o trabalhador, né?
Uhum.
Então, assim, em princípio, esse sistema é muito podre, né?
Uhum.
Ele permite que existam pessoas que se apropriem do que é dos outros dessa forma, assim... Bom, isso não é nem ilícito, né? Isso aí sei lá é o quê, né?
Uhum.
Então, assim, isso é uma coisa, assim. A outra coisa, assim, essa história do parque, né? Uhum. Que tu falou do moto e tal.
Uhum.
É bem essa mentalidade, assim, de os caras... Não, né? Vamos, né? Isolar os espaços e tal, né? Das pessoas, né? Eu acho uhum. que, pô, é um absurdo, né?
É. E não vai resolver.
Eu acho que assim, ó, tem que ser polêmico o teu programa. É isso aí mesmo. Os caras têm que discordar de ti, tem que te xingar, tem que dizer um monte de coisa, sabe?
Tu quer sangue, né?
Hã?
Tu quer não, sangue não, no picadeiro.
Eu quero que as pessoas se exponham.
Tá
que
certo.
As pessoas digam
é, eu também
pensam.
Quero, eu também quero. Acontece que o carinha que tá ali protegido em casa é uma coisa, eu tô aqui, né, alvo de tijoladas pra tudo que é lado. Mas tudo bem, eu que escolhi, eu que inventei, agora azar o meu.
Não, eu acho que é isso aí mesmo, né, o que valoriza esse espaço aí é eu poder chegar, ligar do telefone, assim, ah, um protesto, né, esses tempos eu tentei ligar, eu não tenho telefone em casa.
Uhum.
Eu me armei, assim, com o telefone pra poder ligar.
Fez
então,
a porta.
Assim, esses dias eu tentei ligar com o orelhão, né, e aí tu não atendeu. Pô, tem que dar espaço pros orelhão,
mas
né.
Mas claro que eu já atendi, eu já falei com o de orelhão.
Tá certo, não, mas é isso aí mesmo, né?
Uhum.
Uma vez eu liguei pra ti a cobrar e tu topou. A segunda vez tu não aceitou, né? Mas eu acho que assim, pra te deixar claro, assim, ó, eu sou plenamente a favor que as pessoas liguem pra ti de orelhão, assim, a cobrar,
uhum.
porque é isso aí mesmo, é
claro.
Pra ter a condição de participar, né?
Sim, claro, não, mas também é que o a cobrar, assim, às vezes a gente tem uma questão, assim, da empresa, a gente não poder aceitar, entendeu?
Pô,
tu não sabe de onde vem. É, não, mas assim, vamos combinar que uma fichinha ali, neguinho, vai ali,
claro,
pá, não
claro,
dá nada, né?
Deus. Tá certo.
Tá, então, mas valeu, adorei, tá?
Um
então aí, tchau. Fazer como fazemos comerciais e voltamos em seguidinha. Falou? 223-3021-223-7736. Então vamos nessa. 20 pra meia-noite pra participar, é só ter alguma ideia na cabeça e um dedinho pra discar ou teclar. 223-3021-223-7736, ficha 2, vamos lá. Alô?
Alô?
Sim.
Aqui quem tá falando é o André, irmão do Maurício.
Fala, André.
Eu só queria registrar aí sobre o que falaram do Steven Spielberg. Eu só queria dar um breve registro.
Tá.
Acho que ele tinha que aprender a fazer cinema com o Jean-Jacques Benet.
Tá bom.
Se ele assistisse um Betty Blue, um Diva, Rosalino Leões...
Mas não, é outro estilo, né? Cada... Nenhum... Não, é, eu...
Cinema é arte, né?
Sim.
O Jean-Jacques Benet faz arte. Ele faz enlatado.
Não, ele faz arte também, mas é uma outra arte, entendeu? Uma coisa... Agora vou eu defender o Spielberg. Não, o cara faz uma coisa de efeito e tal, mas não foi a vida inteira assim. Ele que criou esse, né, meio que esse filão, assim, de fazer um filme espetacular para agradar o gosto médio americano, pegando, assim, a criança, o velho, a dona de casa. Ele pega, assim, aquele sonho do americano, né, aquela coisa... E assim foi com E.T., com todos esses... Então, essa é a magia do Spielberg. E ele consegue isso. Tanto é que ele é um sucesso mundial. Agora, não gosto, pô. Eu prefiro o Godard que eu vou fazer. Né? É a minha maneira. Mas tudo bem. Eu só... Naquela semana se comentou da coisa da mídia, né? Mas agora também é... Mas tudo bem. Benet é o cara, então, pra ti.
É, Benet. Eu vou citar mais uns 15 aqui.
Não, tá bom. Mas tu citou esse.
Uh-huh. É, eu citei só pra... Tem Fellini, tem Woody Allen.
É, o Woody Allen eu adoro também.
Com Coppola aqui, tá?
Uhum.
E outra coisa que eu queria falar, só pra dar um toque pro Maurício, que o Pablo Escobar aprendeu a sair vestido de mulher, fugir vestido de mulher com Brizola.
Ah, é?
Só pra dar esse toque pro meu irmãozinho aqui, tá?
Então tá triste.
Falou.
Falou, tchau. Alô?
Alô?
Oi.
Kátia?
Fala.
E aí, tudo bem?
Tudo.
Tô ouvindo teu programa, sou aficionado do teu programa.
Obrigado.
E não, eu acho a ideia muito boa, né? Um canal aí direto do ouvinte com a rádio, um programa democrático, eu vejo que tu deixa todos falar e tal.
Uhum.
Até aqueles que eventualmente te ofendam no final do espaço.
Uhum.
Mas eu acho que o programa, ele é, vamos dizer assim, prejudicado pela participação de algumas pessoas que ligam, né? Isso aí é voz corrente, muitos falam a mesma coisa. Pessoas que ligam sem ter o que dizer.
Uhum.
Tá? Então eu queria dizer assim para essas pessoas diretamente, de uma vez por todas, que não liguem, entende?
Sim.
Porque me perdoem os burros, mas o mínimo de inteligência é fundamental para quem quer participar.
É, não se trata nem... É, público, eu acho que não é nem questão, assim...
Um assunto...
É aí que tá, o cara não precisa ser brilhante, nem intelectual, nem superdotado.
Claro.
Eu já conversei aqui com... tu viu agora um menino de 12 anos ali, já conversei com adolescentes e crianças e não tem essa. O lance é o seguinte, é que se a pessoa não tiver o que dizer, ela não deve ligar mesmo, porque vai ligar para quê, né?
É,
então vai tirar o espaço do cara que tem e não vai contribuir em nada, quer dizer, de repente... Mas também pinta, de repente, uma ansiedade para participar... E neguinho não sabe, vou ligar, então li. Isso tá tudo bem também, né?
É isso aí.
Tá.
Então que essas pessoas se afastem do teu programa como diabo da cruz.
Tá bom, então, falou.
Tá tranquilo.
Tchau. Aí. Alô.
Alô?
Fala.
Kátia?
Isso.
Então, é o seguinte, eu queria ter seu comentário sobre aquele rapaz que falou sobre problemas americanos, né, e esse domínio que eles têm sobre os países menores.
Uhum.
Mas antes de mais nada, eu queria dizer que realmente tem um... Hoje nós temos uma série de pessoal aí, jovens principalmente, né?
Uhum.
Eu até me considero jovem também, porque eu tenho 32 anos.
Uhum.
Mas tem uma turma nova que está chegando aí, que o pessoal, assim, eles têm uma série de dificuldades para comunicação, e o nível de cultura é bastante pequeno mesmo, né?
Sim.
E isso aí atrapalha muito. Mas tecendo comentários sobre problemas americanos, né? Realmente, eles têm, assim, um sistema muito... É meio complicado o sistema deles, né?
Uhum.
Mas eles vão como que cercando determinados locais e épocas onde eles podem futuramente tirar um certo proveito, né?
Uhum.
Veja bem a questão agora desse sobre o problema no norte da Amazônia, né?
Uhum.
Então, tu veja bem as coincidências. Primeiro surgiu esse problema do separatismo, né?
Uhum.
Separatismo, aqui os gaúchos falando de separatismo e tudo mais. Aí, logo em seguida, vem eles com essa questão do treinamento no norte da Amazônia. E há poucos dias atrás, o Clinton teceu um comentário, né, pro Menem, dizendo que a Argentina é um país que pode assumir uma posição como líder no continente, né?
Uhum.
Então veja bem, eu até estava comentando esses dias, dizendo para um colega, dizendo, não, se fosse o caso da gente levar adiante essa ideia do separatismo, isso aí poderia dar uma revolta, mas a gente não teria força. Muito pelo contrário, os americanos seriam os primeiros a fornecer armas, no caso de uma revolta, né?
Uma
vitória nossa seria garantida, o separatismo seria garantido. Mas isso aí avisando o quê? Eles, em primeiro lugar, forneceriam armas, quer dizer, a gente assumiria um compromisso com eles, né?
Uhum.
E o compromisso seria econômico, né? Econômico e financeiro.
Uhum.
Nós nada mais seríamos do que, claro, um país, né? Mas não teríamos voz de comando nenhum, porque seríamos mais um país escravo deles.
Uhum.
Né?
Não, sabe que existe, assim, grandes argumentações que podem ser tecidas a favor do separatismo, né? A gente pode até falar da coisa da própria tradição do Rio Grande do Sul, da Revolução Farroupilha, todos aqueles levantes que aconteceram, aliás, no país inteiro, em vários pontos do país, né? Se rebelando contra o domínio da coroa portuguesa. Naquela época pintaram vários movimentos separatistas. Mas sábado passado, saiu uma série de matérias sobre separatismo na Zero Hora de Sábado, assim, excelentes. E eu li de um cara, assim, que eu fiquei... Porque ele fala assim, na verdade, ninguém acusa lá os... mesmo lá na Bósnia, lá está acontecendo, é uma questão de separatismo, de separação, né? Também na Rússia, a União Soviética se desmembrou toda, a Tchecoslováquia. Quer dizer, é mais ou menos assim uma tendência natural de países que são... que tem culturas diversas, né?
Culturas
diferenciadas e também índices econômicos diferenciados, né?
Mas o que eu quero dizer é que isso seria ótimo para nós, né? Mas eu quero dizer também que seria perigoso ao mesmo tempo, né? Porque fatalmente alguém teria que lançar mão de recursos exteriores, né?
Sim, ficaríamos dependentes de qualquer maneira.
Isso aí geraria uma dependência.
É. Agora, a verdade é a seguinte, se o Ayrton Marx, assim, fosse um cara que tivesse, assim, um nível de argumentação mais elevado... Eu vi ele falando uma vez no Jô Soares, se ele fosse um cara assim mais articulado ou mais... Não sei o que falta, se é carisma, se é convicção, se é cultura, não sei. Mas ele poderia levantar mais gente, né, a favor dessa ideia dele. Mas ele é meio, assim, a maneira como ele apresenta as ideias é meio esdrúxulo, assim, não dá para levar muito a sério.
Exatamente, é meio sem estrutura. Porque se a gente for realmente começar a conversar e a gente vai encontrar muito pessoal por aí, né?
Uhum.
Pessoal assim, bem afim de levar alguma coisa pra frente.
Sim.
Mas você sabe que eu tenho tecido comentários também com muitas pessoas que, aqui no Brasil, pelo menos, né?
Uhum.
A grande dificuldade do país, não só por uma questão dessa de separatismo, como é a questão, por exemplo, do combate à inflação,
uhum.
a questão, por exemplo, do pessoal se ajudarem, isso aí já é bem de uma questão natural, que é muita mistura de raças. Porque veja bem, se eu, por exemplo, se tu vai observar bem direitinho, que isso aí não é culpa, né?
Uhum.
Não é culpa da pessoa. Mas, por exemplo, em casa, ninguém, eu não vou deixar, por exemplo, de ajudar um irmão meu, em primeiro lugar, né?
Uhum.
Para ajudar alguém que não seja um parente meu, né?
Uhum.
A mesma coisa acontece, por exemplo, com o italiano. O italiano, por exemplo, ele não vai deixar de ajudar um italiano para ajudar um alemão.
É, não é? Sei em que nível pinta se...
Claro, primeiro ele vai ajudar que o pessoal que tem a mesma língua,
é.
Os mesmos costumes. Então isso aí já é um problema do país, que é assim. E cada um tem um pouco uma ideia mais ou menos diferente, né?
Tá, mas assim, na boa, tá? Tá é interessante, tá dizendo, mas eu só queria que tu resumisse e abreviasse pra gente poder ouvir mais gente, tá?
Sim, não, claro. Então é isso, quer dizer, essa mistura de raça faz com que cada um procure defender primeiro o pessoal da
sua própria
cultura, as suas mesmas raízes históricas, né? Então isso cria, assim, umas espécies de ideias diferentes,
uhum.
e que no contexto geral não traz uma união geral,
uhum.
entendeu?
Entendi.
Não é que nem o mesmo caso, por exemplo, na Alemanha, lá que, por exemplo, a maioria são da mesma origem, a mesma raça. Quer dizer, quando um fala uma coisa, mais ou menos, no geral, todo mundo se entende.
Uhum.
Então isso aí facilita para a união, para uma tomada de decisão.
Tá, né? Concluindo.
Concluindo é que, por exemplo, essa mistura de raças que nós temos aqui é o que dificulta um pouco
Mas lá na
única, né?
Na União Soviética era muito maior, cara. Lá tinha muito mais nacionalidades, culturas, religiões, era uma torre de Babel. Né? Bom, tanto é que eles se desmembraram, né? Mas então tá, valeu o teu toque, tá? Sempre que quiser estamos aí.
Falou,
okay. Falou, um abraço, tchau. Alô, tava um ruído, né? Alô, fala.
Alô, é o seguinte, boa noite.
Boa noite.
Caso PC, a Polícia Federal e todo o país usam a imagem dele para marginalizar o povo, né? E mesma coisa como usam os caras pintados, isso daí. Estados Unidos, eu acho que a presença deles em alguns lugares é importante, em outras não.
Uhum.
E Spielberg, só vai pra cideira quem tá afim de tomar banho lá, né?
Uhum.
Isso aí, então.
Então tá, curto e grosso, tá legal. Tchau. Alô, tem mais alguém aí?
Oi. Eu.
Fala.
Escuta, Cátia, o que é isso? Liga o rádio, tem magrão. Defendendo o PC Farias.
Pois é.
Mas o que, cara,
mas a favela lá da...
Claro, cara, o carioca faz isso aí, o carioca.
Não, não, a favela lá em Alagoas.
A favela lá em Alagoas, claro, o cara tem que fazer o social dele.
Claro.
Eu não vou querer que o marginal tome banho na minha piscina, então o que eu faço? Vou dar arroz e feijão pra família do
claro,
cara.
Claro, claro.
Mas, Kátia, vamos dar um toque aí do separatismo.
O
problema, Kátia, do separatismo é o Irton.
É
tem
o Irton.
Que tirar o Irton.
Não, mas eu não tô fazendo nenhuma cruzada pró-separatismo. Só que eu comecei a sacar que também não é nada assim tão...
Não, não seria tão fácil, mas cá entre nós, se Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo se reunissem assim, ó, vamos dar um tchau pro Brasil, vamos. Isso ia ser uma potência. Ó, indústria a gente tem, tá? São Paulo é o maior polo industrial do Brasil. Agropecuária e agricultura no Paraná é forte.
Tá,
tá crescendo a indústria. Tem Santa Catarina, que é um polo turístico.
Aí eu vou ter que pagar, vou ter que tirar um passaporte pra ir pra São Paulo. Não tô assim.
Não, cara, na boa, porque assim, ó, o problema é o Irton. Mas o que a gente ia ter que importar também não ia compensar.
Uhum.
Né? Porque tem muita coisa que a gente ia ter que importar, muita comida. E outra, eu acho que os Estados Unidos não ia dar as armas pra gente, ia dar pra lá. Porque a gente, cara, ia dar pro outro lado, claro, porque assim é muito mais negócio já pro
mas
Brasil.
Tu tá dizendo que tu tá sendo contraditório, mas tudo bem. Já lançou a tua semente separatista
não,
nessa
não,
noite?
Não, eu não sou separatista.
Tu tá sendo.
Eu penso sei, né?
Passou pela cabeça.
De repente seria uma boa, mas...
Gente, olha aqui, eu tô com a estué na mão. Sabe quanto tá custando a estué? 230 mil, quer dizer.
Que
absurdo.
Que
230 palmos
tá
uma estué.
Ô, Kátia, tá muito caro ser bem informado no Brasil.
Não, é incrível. Eu fico piruando ali na redação, porque eu não tenho grana pra comprar.
Então tá,
tá
cara,
legal,
tchau.
Falou então.
Um aso pra ti essa noite, tá?
Tá legal.
Tchau.
Tem mais alguém, Aldo? Então assim, vamos ouvir mais um, depois a gente faz o comercial, tá? Alô?
Alô?
Oi.
Oi, Kátia.
Fala.
Tudo bom?
Tudo.
Kátia, eu me interessei por esse assunto aí do... Eu acho que tem a ver, né, esse assunto do nosso separatismo e todas essas guerras que tem, guerras, ou desavenças, ou separatismos e uniões, né?
Uhum.
Eu faço a comparação assim, enquanto a gente se separa, né, a gente pensa em separar e tal... Existe uma Europa se unindo,
uhum.
entende? Eu acho isso tão perfeito, tu entendeste?
Uhum.
Né? Enquanto tem guerra lá no Iraque, né? Enquanto tem gente brigando na Bósnia e tal, né? A Rússia se separando, tem uma Europa, uma potência, né? São os países mais ricos do mundo,
uhum.
né? Se unindo, né?
Yeah.
Isso eu acho que é de interesse, né? De certos grupos poderosos.
Uhum.
Dominar o mundo, entende?
Uhum.
Eu acho que a gente pode ir a fundo, assim, nessa... E além, entende? Além do que como é que se diz? Sair um pouquinho da nossa... Do nosso universo, entende?
Uhum.
Tá? E pensar nisso aí também. Eu me preocupo com isso.
Não, tá certo. Eu entendo, mas eu só tenho um detalhe, né? Quem tá unindo a comunidade econômica europeia são interesses econômicos, porque as populações mesmo... elas faziam sérias restrições. Me lembro, assim, eu acho que no último plebiscito que teve na Dinamarca, é que foi assim, ó, foi 51% aprovando, não sabe como é? Quase todos os países, assim, não tem nenhum país que a população diga assim, ah, que legal, vamos unificar,
sim,
né?
Sim.
É sempre uma coisa de interesses econômicos. Claro, porque os mercados vão se reduzindo e a necessidade de crescer, de gerar mais grana, etc. tal, sempre está aumentando, né, a população. Então, eles têm que... É uma artimanha de mercado, né?
Mercadológico. Não, exatamente. E aí, Kátia, vem um pouco assim, tu me ajudaste numa ideia que eu tenho, que é a seguinte, na verdade, nós somos peças de um quebra-cabeça, entende?
Uhum.
Que, onde a gente, eu me sinto assim pequena, tu entendesse? Porque tu falaste aí das populações lá que não conseguiram, digamos assim, colocar em prática, né, a sua ideia,
uhum.
né? Que no fim os poderosos, as empresas, que no fim o poder está nas empresas,
sim,
né? Nos grandes
nas grandes corporações.
Que nos usam, entende? Para faturar mais,
sim.
Entende? É uma tristeza isso, na verdade, entende?
Uhum.
Eu acho que por esse caminho estão indo muitos valores da gente, tu entende? Né? E aí, assim, a questão do separatismo nosso aqui, então, né?
Uhum.
Por exemplo, eu era a favor, naquele tempo que a gente discutia lá no início, né? Que houve o início da discussão do separatismo e tal, eu era a favor, porque essa questão histórica, né,
uhum.
que a gente sempre se sentiu injustiçado, né,
uhum.
que a gente já foi celeiro do Brasil, aquela história toda, né, que a gente aprende, né,
uhum.
e agora a gente está, assim, em estado meio abandonado, não sei, a gente se sente meio assim, as pessoas falam, os políticos dizem, né, que o Estado é esquecido e tal, pelo governo central, né, mas eu acho assim que
uhum.
hoje, eu vi aquele programa do PC do PC do B, né,
uhum.
na TV esses dias,
uhum.
e eu achei assim, eu fiquei muito preocupada, inclusive eu mudei a minha ideia a partir de um tempo para cá, né, mas aquele dia assim veio a confirmar isso, que essa ideia, essa mudança de opinião minha, entende, me ajudou, porque ao mesmo tempo que a gente está se separando, está pensando em se separar, né, existe assim, ó, lá na Guiana, tropas americanas fazendo treinamento,
uhum.
tá? Naquele mesmo dia, ali próximo daqueles dias desse tal programa aí que eu falei, tá, do PCdoB, no Fantástico,
uhum.
tinha uma reportagem perguntando para os jovens do Brasil se eles gostariam de servir, aliás, se achavam o serviço nas Forças Armadas dispensável e tal. Não sei se te lembra disso aí.
Não tô lembrando.
Houve uma discussão, uma reportagem sobre isso, né?
Uhum.
E que até eles estariam consultando, assim, os chefes, né? Os generais, né, das Forças Armadas, para colocar esse treinamento como uma coisa, assim, que as pessoas pudessem optar, não fosse obrigatório.
Tá, negócio é o seguinte, é que a gente tá com o tempo estouradaço.
Não, tudo bem.
Eu até gostaria...
Aqui,
não, então. Mas tudo bem. Eu gostaria até que tu ligasse na semana que vem pra gente falar mais sobre isso.
Tá,
pode
tá,
ser?
Tudo bem.
Então tá, liga mesmo, tá?
Tá.
Obrigada,
tá, um
então.
Abraço.
Tchau. Então tá, né, Rádio Ouvintes, vamos ficar por aqui. A Mary tá lá desdobrando o outro ouvinte, ficou bravo. Tá, né? Então tudo bem, não deu, né? Então é o seguinte... Ficamos por aqui, semana que vem tem mais a partir das 11 da noite na segunda, falou?